Continuar 1 Pedro, o capítulo 1, a partir do versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.
Pensamos de los oro y plata, hermanos, como cosas incorruptibles, pero aquí fala que son cosas corruptibles. En comparación con el valor de la sangre de Cristo, hermanos, oro y plata son cosas corruptibles. Creo que también fala aquí, hermanos, cuando fala de en versículo 18, de vuestro fútil procedimiento fuera la ley de los judíos, Antiguo Testamento, en algunos casos fueron rescatados con plata. Vamos a ver en Números 3 un caso de eso, hermanos. Había varios casos. No puedo hallar todo parte ahora, pero aquí hay un caso. Cuando estaba tomando los levitas para el servicio del tabernáculo, Números 3, versículo 44 a 49, tal vez puede leerlo.
Disse o Senhor a Moisés: Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas. Tomarás por cabeça 5 siclos, segundo o ciclo do santuário, os tomarás 20 geras o ciclo. E darás a Arão e seus filhos o dinheiro com o qual são resgatados os que são demais entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que cederam, os que foram resgatados pelos levitas.
Aí é um caso, irmãos, quando foram resgatados com dinheiro, prata e ouro. Pero esse era seu antigo procedimento, irmãos, um antigo lei, pero agora, irmãos, com coisas incorruptíveis. O valor da sangue de Cristo. Oh, irmãos, não há coisa mais preciosa que a sangue de Cristo.
Uma outra parte disso, gostaria que os irmãos abrissem no livro de Juízes, capítulo 6, onde nós vemos uma outra faceta disso que está sendo dito, né? Nós poderíamos ler do versículo 11 a 14, que nos fala da vida de um profeta de Deus, né, Gideão, e que o povo aqui de Israel vivia sem rei e fazia o que era mais correto a seus próprios olhos. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Nós vemos aqui uma outra parte, como nós vemos que Pedro aqui, né, fala para os israelitas, para os judeus dispersos, que os pais deles tinham legado coisas vãs, mas aqui nós vemos que Gideão fala que seus pais lhe contaram coisas maravilhosas sobre o poder de Deus. E nós podemos pensar um pouco da individualidade de que é nós aceitarmos o Senhor Jesus Cristo. E gostaria de ler só mais um versículo no Salmo 49, versículo 7. Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Então nós sabemos que, acredito eu, Pedro estava tentando mostrar para ele, para eles, quão importante é nós avaliarmos o que foi a obra de Cristo na cruz. Quão precioso é o sangue de Cristo que nos redime de todos os pecados. É uma coisa que eu não posso passar para o meu filho, mesmo contando todas as maravilhas de Deus. Ele próprio tem que, um dia, se pôr de joelhos e aceitar o Senhor Jesus, confessar da sua própria boca. Não adianta nada nós estarmos reunidos só por causa de alguém. Nós já aprendemos que, se viemos as reuniões por causa de alguém, por outro alguém, nós vamos sair dela. Então, que precioso é nós termos em nossos corações em avaliar o que é a obra do Senhor Jesus Cristo, o que foi para nós e o que é para o Deus e Pai. Estávamos lembrando hoje de manhã do que um irmão lia na reunião do Partido Pão, e nos lembrarmos do Salmo 116, que tem um versículo que fala que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios. Então nós sabemos que maravilha é conhecermos mais da pessoa do Senhor Jesus Cristo. De a cada dia mais estarmos gratos por tão grande resgate, né, feito. O preço foi a própria vida do Senhor Jesus Cristo por nós.
Os irmãos lembraram o partimento do pão sobre o cordeiro. E aqui Pedro cita novamente cordeiro sem defeito e sem mácula, no versículo 19. E eu estava pensando que Paulo, o apóstolo Paulo, e Pedro e João afirmam isso também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. O apóstolo Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui nós vemos que o Senhor Jesus não conheceu o pecado sequer. E nós vemos o apóstolo Pedro também, na segunda carta, eu creio, primeiro Pedro 2:22. 1 Pedro 2:22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Esta declaração, ele não só não conheceu o pecado, como ele não cometeu o pecado também. E o apóstolo João, no capítulo, primeira carta de João, diz que nele não há pecado. Primeira carta de João 3:5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Assim que ele não só não conheceu, como ele não cometeu pecado, e também nele não há pecado, nunca houve e nem há, nem haverá jamais pecado. E assim nós lembramos também na festa dos pães ázimos, e nós vemos uma aplicação de um lado na festa dos pães ázimos em Levítico, uma aplicação à nossa vida cristã, que nós encontramos o apóstolo Paulo trazendo à luz no capítulo 5 de 1 Coríntios. Mas o que eu queria dizer era sobre o aspecto de Cristo. Ele foi o único pão sem fermento. Nele não houve nenhum pingo de fermento. Um pão perfeito que desceu dos céus. E nele nós podemos contemplar toda a perfeição. Não conheceu, não cometeu e não existe nele nenhum pecado e nenhuma mancha. Este é aquele que nos redimiu. Não poderia ser outro qualquer. Tinha que ser ele, porque essas qualidades somente ele possui.
Esse versículo 20 também, né? Ainda dentro do capítulo de Êxodo, capítulo 12, que o irmão está citando, nós já lemos hoje duas vezes. Lá fala que a congregação tomaria o cordeiro e o guardaria, como o irmão Bob nos falou já hoje, que Deus procurou 4.000 anos, vendo se havia alguém que fosse perfeito. E Deus provou assim que o homem era impossibilitado de se salvar. ou de dar a ele alguma coisa que ele pudesse fazer para o seu resgate. E nós vemos aqui que esse versículo 20, nós vemos que esse cordeiro que foi Cristo, não foi uma coisa de última hora que Deus arrumou quando o homem caiu, mas que sempre existiu. Tem um versículo no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 23. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Nós vemos que no capítulo daí 17, desse mesmo evangelho, versículo 1, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Nós vemos que no capítulo 12 ele diz: é chegada a hora. E aqui ele diz: Pai, é chegada a hora. Que essa hora seria o momento dos sofrimentos e da morte de Cristo, da sua rejeição. Então nós vemos que essa hora, Cristo, o Filho e o Pai, na eternidade passada, já se comentava. Então era o Senhor levantando, aqui na terra, levantando os olhos ao céu e dizendo: Pai, é chegada a hora. Que hora é essa? Uma hora que eles já sabiam, antes da fundação do mundo, eles olhavam essa hora. Na hora que Deus ia abandonar o Filho na cruz. Na hora que aquele cordeiro, sem mácula e sem mancha, ia receber todos os nossos pecados, ia ficar desamparado. Por isso ali ele fala um cordeiro sem mancha e sem mácula. Porque era esse Filho eterno, na eternidade passada, eles já pensavam nisso. E no capítulo 12 que nós lemos lá em João, fala: se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Então, para que houvesse homens na glória, era necessário que Cristo viesse aqui por um pouco de tempo e ser humilhado e ser desamparado pelo seu próprio Deus naquelas horas terríveis, no qual Pedro lembra realmente do cordeiro, que era o sacrifício costumeiro, né, do povo de Israel, mostrando a expiação, né, o resgate. Então, para nós que conhecemos os símbolos, é um gozo para nós saber que Cristo não foi um arranjo de última hora, e sim que antes de todas as coisas, Cristo já estava pronto para isso, e nós também estávamos contados no pensamento de Deus.
Fica o que o irmão está falando em 1 Pedro 1:20, falando de Cristo conocido antes da fundação do mundo. É uma maravilhosa meditação, irmãos, pensar em as pessoas da Trinidade antes da fundação do mundo, nos conselhos eternos que tinham. Refere a isso em Hebreus 10, irmãos, podemos ler. Está falando o apóstolo Pablo de Salmos 40, realmente, pero em Hebreus 10, versículo 5, diz: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisiste, antes corpo me formaste, Não te deleitaste com holocaustos e ofertas por o pecado. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, oh Deus, a tua vontade. Esse rolo do livro, irmãos, esse livro de los consejos eternos que tuvieron en aquella eternidad pasado, antes que había mundo, Dios en su conocimiento de todas las cosas de antemano, sabía que el hombre iba a ir longe de Dios, iba a estar perdido en sus pecados. Entonces ahí era el Filho de Dios eterno, con Dios siempre en aquella eternidad pasado. ¿Y qué era su palabra? Y aquí dice versículo 9. Entonces acrescentó, es aquí estoy para hacer, oh Dios, a tu voluntad. Aquella eternidad pasado, cuando estaban en los consejos eternos, sabían que nosotros íbamos a estar perdidos en pecados. Sabíamos que nosotros estábamos yendo hacia el lago de fuego por toda la eternidad. Pero el Filho de Dios dijo, estoy para hacer tu voluntad, oh Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! Un cordero ya conocido desde antes de la fundación del mundo. Precioso saber, hermanos, que este, como ha dicho el hermano, no era su pensar al último de Dios cuando no había otro remedio, pero ese era su consejo eterno desde la eternidad pasada.
Aunque no es el tema, creo, de este libro, como es de Primera João, pero vemos en versículo 3, bendito sea o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando pensamos en el amor entre Dios Padre y su amado Hijo, cuando abrió los cielos y dijo, ese es mi Filho amado, en él tengo contentamiento. Cuando pensamos en su amor, cuando le resucitó de entre los muertos, y ahora cuando habla de Dios y Padre, cuando habla del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, nos toca el corazón a pensar en esa relación, este vínculo, amor estrecho que había entre Dios Padre y Dios el Hijo. Y vemos en versículo 14, como filhos obedientes, nos ha regenerado, como hemos visto en versículo 3 y en versículo 23 de nuestro capítulo. Nos ha dado una vida que puede compartir en los deseos de Dios mismo, que puede sentir lo que Dios siente, que puede compartir con la santidad de Dios para que podamos andar en comunión con Él. Si tomamos un ejemplo de un chancho y una oveja, de un buey y un asno, nunca puede haber acuerdo entre los dos. Nunca, arando con un buey y un asno, nunca pueden tirar un surco recto. No hay acuerdo entre los dos. ¿Cómo podríamos sacar un porco de su suciedad y colocarle entre las ovejas? Tendríamos que cambiar su naturaleza, cambiar su vida, para que pueda cambiarle físicamente también, para que rumine y para que puede estar en pasto limpio para compartir. Ahora la santidad, si podríamos decirlo así, Dios es santo, Dios ama lo que es bueno, odia lo que es malo. Y nosotros también, si queremos andar como hijos obedientes, tenemos que compartir con este odio contra lo que es malo y amor a lo que es bueno. Si tomaríamos el ejemplo, por ejemplo, un reloj al suelo. El ladrón, al ver ese reloj, viene inmediatamente a su corazón el deseo de esconderlo en su bolsillo. Y recién se ha convertido al Señor. A mucha oración al Señor puede ganar la victoria y apartarse de robar ese reloj al suelo. Pero si ha compartido con la santidad de Dios, entonces la primera cosa que viene a su mente al ver un reloj al suelo es, ¿quién ha perdido su reloj? Aquí está. Ya no le viene a la mente de esconderlo en su bolsillo. Ha compartido con la santidad de Dios. No digo, hermanos, que nosotros llegamos al punto cuando somos santos. La tentación ya no nos acecha, no nos molesta, y que ya estamos acima de todos nuestros hermanos. Nunca llegamos a ese punto. Pero aquí vemos lo que Dios toca en nuestros corazones para que crezcamos en esa santidad. Y es cuando sentimos el precio que fue pagado para nuestra redención. Y cuando andamos como hijos obedientes en ese vínculo, entonces crece en nuestra alma la respuesta en nuestro corazón a ese amor tan grande. Hace algunos años, yo con mi esposa andábamos arriba abajo de cunas de crianzas abandonadas. Y la dueña de ese hogar de niños huérfanos nos dijo, escoja usted, hay 17 aquí en sus cunas abandonados, escoja dos. Bueno, escogimos uno. Y al principio no había esa respuesta, había miedo, nada más. Pero era interesante ver el desarrollo de la respuesta en el corazón pequeño de esa crianza, menino era, ver el crecimiento en el corazón de este niño. Y debe haber también, cuando pensamos en el precio que fue pagado para rescatarnos a nosotros, si tomamos otro ejemplo de redención en el Antiguo Testamento, cuando nació un burrito, asno, tuvieron que redimirlo con la oveja. Si no mataron a una oveja, para redimir a este primogénito del asno, tuvieron que romperle el cuello, matarle. Y así dice la palabra, nosotros somos como la cría del asno montés, y el que fue dado para redimirnos a nosotros es el Cordero de Dios. Versículo 19 de nuestro capítulo.
En la obra de Cristo, versículo 21, que por medio de él tenéis fe en Dios, el cual resucitó de entre los muertos y le dio gloria. Era la obra de Dios, la obra de resurrección. ¿Quién puede resucitar a los muertos? Cuando el hombre tiene vida, tiene esperanza, pero cuando ya muere, no hay más esperanza. Solo Dios resucita los muertos. Cristo murió por nuestros pecados. Pero Dios mostró su agrado, su placer en la obra de Cristo, resucitando de los muertos y glorificándole, hermanos. Ahora está a la diestra de Dios. Hermanos, si su obra por nuestros pecados no fuera completa, no habría ahora Cristo a la diestra de Dios, pero está ahí como señal que Dios está completamente satisfecho con la obra de Cristo. Ahora, como dice en el fin del versículo 21, nuestra fe y esperanza están en Dios. Oh, hermanos, la fe, la esperanza que tenemos, no depende de lo que soy yo, no depende de lo que paso, depende en todo en aquel que está ahí a la diestra de Dios por nosotros. ¡Qué precioso, hermanos! Pero seguimos, hermanos, nuestro capítulo. Es bueno seguir adelante un poco más. Teniendo, versículo 22, purificado vuestras almas por vuestra obediencia a verdad, teniendo en vista amor fraternal no fingido, amaos vos de corazón unos a otros ardentemente. Aquí tenemos una cosa interesante, hermanos. Fala de obediencia. Y en versículo 14, fala de obediencia también. En versículo 2, también fala de obediencia. Una de las características de fe es obediencia, hermanos. Si de veras creemos en Dios que levantó a nuestro Señor Jesús, vamos a obedecer. A veces no entendemos, hermanos, las circunstancias por las cuales estamos pasando. Pero de todos modos, hermanos, la fe es obediente. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento muy buenos, como el de Abraham. Ustedes lembren que Abraham llegó a los 99 años, no tuvo filho. Dios había prometido a Abraham, en tu descendencia va a haber bendición para todas las naciones de la tierra. ¿Cómo? Dijo Abraham, no tengo filho. Yo le voy a dar filho, dijo. Y llegó a los 100 años de edad. Y Dios le dio filho. Pero ya cuando había pasado un tiempo, Dios dijo a Abraham, Abraham, sí, dijo, toma tu hijo, llévalo a donde yo le voy a mostrar, ofrécele como holocausto para mí. Hermanos, ¿qué era la respuesta de Abraham? Hubiera razonado con Dios. Pero Dios, es mi filho. Usted ha prometido que en él yo voy a tener bendición para todas las naciones de la tierra. ¿Cómo voy a ofrecerle? Nada de eso, hermanos, nada. La fe es obediente. Temprano, el próximo mañana, se levanta y se va para ofrecer su filho Isaac. Oh, hermanos, es precioso este ejemplo. En nuestras vidas, hermanos, mostramos si creemos, no por nuestra boca, sino por nuestra vida. La fe, si verdaderamente tenemos la fe de Dios, es obediente en todo. Una característica muy preciosa, muy importante.
También habla de un amor, dice, versículo 22, capítulo 1 del libro que estamos estudiando, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Habla de un amor fraternal, hermanos. Pero ¿qué dice más adelante, versículo 21? Mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos, le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza, sean en Dios purificados, hermanos. Habla de una comunión, de un amor fraternal, hermanos. Ahora, yo me siento contento, hermanos, acá en Brasil, ¿no? No, pero porque estoy en Brasil, hermanos, sino porque estoy gozando de una comunión, de un amor fraternal en Cristo Jesús, hermanos. No porque yo los veo aquí, hermanos, tal vez nunca hubiese podido conocerlos. Vemos el amor de Cristo que nos reúne, hermanos, que nos hace sentir una misma cosa, un amor perfecto, hermanos, que jamás podríamos haber sentido, hermanos. Yo estoy en otras partes de Bolivia, a muchas personas que nunca tal vez había podido conocer, habría pedido conocer, me une el conocimiento de Cristo. Y ahora verdaderamente, hermanos, nos une el conocimiento de Cristo en un amor fraternal, no fingido. Por eso habla aquí, amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué puede haber, hermanos, si verdaderamente hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, hermanos? Hermano, tú, yo, todos los que estamos, tenemos una esperanza del más allá. Y el amor se une verdaderamente mucho más cuando pensamos en la persona de Cristo. Y dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ya no hemos nacido de una simiente corruptible que teníamos antes, hermano. Aún ni con mi familia yo, con mi familia que no conoce a Cristo, no puedo sentirme con ese amor tan fraternal que puedo sentirme con los hermanos, verdaderamente. Pero todo es por el amor, verdaderamente, que Dios manifestó en su Hijo. Y que su Hijo verdaderamente nos rescató, derramando su preciosa sangre. ¿Qué comunión más perfecta encontramos? Es un gozo, verdaderamente, en esta tarde, hermanos, cuando estamos leyendo esta palabra. Y dice el versículo 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se seca. Sí, hermano. No me une. Y tampoco he venido, hermanos, yo a conocer al hermano. O dice que es médico, o dice que es ingeniero. Todas esas cosas, evidentemente, sirven para nuestra vida acá. Pero no tiene ningún valor cuando pasamos a la cuando vemos a la persona de Cristo, hermanos. Y nos sentimos uno, perfectamente unidos, desechando, dice, aún todo, hermanos, nuestra gloria como hombres. Por eso dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La flor por un tiempo tiene su color, tiene su hermosura, pero es corto el tiempo, hermano. Pero en esta mañana y en estos días hemos hablado de la persona de Cristo, hermano, que nos une entrañablemente, que nos une en un amor fraternal, hermanos, no mirando superficialmente, sino mirándolo entrañablemente de nuestro corazón en la persona de Cristo, nuestro Salvador.
Es precioso este versículo 22, hermanos, el fin del versículo. Amaos de corazón unos a otros ardentemente. No sé cómo esa palabra se entiende aquí, pero sé que en el inglés, palabra ardentemente tiene referencia a un fierro, se dice. Un ferro en el brazo, donde se pone más y más quente hasta que está rojo y después blanco se vuelve. Tan quente está blanco. Ahora, hermano, esa es la figura para nosotros, para nuestros hermanos. Cuando miro a mi hermano en la fe, ese amor que siento ardentemente en mi corazón. ¿Hay algún hermano aquí, hermanos, cuando lo miro, que no siento ese amor ardentemente? A veces es así, hermanos. Necesitamos, hermanos, si hay ese problema, de ponernos más en la presencia del Señor y quitar esos impedimentos para que pueda haber ese amor hermanable, entrañablemente, como dice en el español, quiere decir desde adentro, ardentemente, hermanos, unos con otros. ¡Qué precioso! Es lo normal en la vida de creyente, lo normal en nuestras relaciones unos con otros, hermanos. Que haya ese amor ardentemente.
There is a comparison between that which is earthly and temporal, that which is heavenly and eternal.
Nesse capítulo parece que existe uma comparação entre aquilo que é terrenal e temporal e aquilo que é celestial e eterno.
Twice we get the word incorruptible. Twice we get the word corruptible.
Duas vezes nós temos a palavra incorruptível e duas vezes nós temos a palavra corruptível.
It seems that the Apostle Peter would direct our thoughts to an eternal perspective.
Parece que o apóstolo Pedro quer dirigir nossos olhos a uma perspectiva eterna.
Paul does this in 2 Corinthians.
Paulo faz em 2 Coríntios 4, último versículo.
While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen.
Nós não olhamos as coisas, o versículo 2 Coríntios 4, 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas.
This is what we need, an eternal viewpoint, or God's viewpoint as we walk through this world.
Isso é o que nós precisamos, um ponto de vista eterno, ou ponto de vista divino, quando andamos nesse mundo.
In verse 4 of our chapter, we have an inheritance that is incorruptible. In the verse before, God has begotten us unto a lively hope.
No capítulo 1 de Pedro, no versículo 4, nós temos uma herança incorruptível. 1 Pedro 1, 4, uma herança incorruptível. E o versículo 3 nos mostra que Deus nos regenerou para uma viva esperança.
That which we have as a portion as believers is incorruptible. It's permanent, it's eternal.
O que nós temos é a nossa porção como crentes é incorruptível, é eterna, é permanente.
As we go on down through the chapter, we come to trials.
Mas,
verse 7.
Mas prosseguindo no capítulo, nós chegamos a tribulações, a provas, no versículo 6 e 7.
Are those permanent? Are they eternal?
São essas provas permanentes? Seriam elas eternas?
Absolutely not.
Absolutamente não.
What is permanent and eternal? The honor and glory at the appearing of Jesus Christ.
O que é eterno e permanente? A honra e a glória na manifestação do Senhor Jesus Cristo.
We can go on down and find the lusts of our ignorance, that which characterized our old life, not permanent, but temporal again. We find in verse 14, our life again, as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance. We had a life by nature that was connected with the flesh, that is temporal.
No versículo 14, nós vemos, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, mas temos uma vida nesse mundo como filhos, como homens naturais.
What a contrast with the character of God. He is holy, permanently, eternally.
Nós vemos contraste grande aqui com o caráter de Deus, que é santo e é permanente e é eterno.
And as we go on down, we come to silver and gold that is corruptible again, compared with the incorruptible, precious blood of Christ.
E ao prosseguirmos no capítulo, versículo 18, encontramos prata e ouro, que são também corruptíveis, em comparação com as coisas incorruptíveis que nós temos, o sangue precioso de Cristo.
But as we go on down, what really strikes me is those verses in 20 and 21.
Ao prosseguirmos, e eu admiro muito os versículos 20 e 21.
Compare verse 20, the one who was foreordained before the foundation of the world, with Acts chapter 2.
Compare o versículo 20, aquele que foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, com Atos, capítulo 2 de Atos.
Verse 22 and 23.
Versículos 22 e 3. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos.
In verse 24.
E 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela.
This is the purpose and counsel of God, unchangeable. Even though a man wanted to kill Jesus, he couldn't do it.
Esse é o propósito e os conselhos de Deus, imutáveis, embora mesmo que o homem quisesse matar a Cristo, eles não poderiam fazê-lo.
He couldn't do it without the permission of God, the determinate counsel and foreknowledge of God. God purposed that Jesus should die.
Eles não poderiam fazê-lo sem o determinado desígnio e presciência de Deus, que determinou e permitiu que eles o matassem.
Hebrews chapter 6 speaks of the immutability or unchangeableness of God. His purpose is unswerving.
E Hebreus 6 nos fala da imutabilidade dos propósitos de Deus, que não se podem desviar.
Some of you know that as we came down here from the United States, we had our plans changed.
Algum de vocês sabe que nós viemos dos Estados Unidos e os nossos voos foram trocados na última hora.
And isn't that the pattern of our lives? We are so changeable, so mutable.
E não é assim o padrão para nossas vidas? Nós somos tão mutáveis, nós mudamos as coisas tão rapidamente.
But if we get God's perspective, we understand that nothing can change. its purpose will be completed and fulfilled.
Mas se nós temos a perspectiva divina, nós entendemos que nada pode ser mudado nos seus pensamentos, que todas as coisas são perfeitas para ele.
And so as we go on down, we find that love that we're required, that is required of us by the new nature, we find potential for that if we have an eternal perspective.
E ao seguirmos nosso capítulo, nós encontramos o amor que é requerido de nossa nova natureza, e nós encontramos também que nos é dado força para amarmos, para cumprirmos esse desejo divino.
If all I can see, if all I understand, is what I can see and feel in this scene and in this life, there's no power for divine love.
Se tudo que eu posso ver e compreender nessa cena que vivemos é o que eu vejo com os meus olhos, eu posso sentir, então não existe poder para amor divino no meu coração.
In verse 23 we have being born again not of corruptible seed but of incorruptible by the word of God. That which we are by nature is corruptible. That which God has provided in his word is incorruptible.
No versículo 23 nós vemos que fomos regenerados não da semente corruptível, mas de incorruptível. E isso que nós somos por natureza é corruptível, mas aquilo que nós recebemos de Deus, a natureza divina, é incorruptível, porque Deus por natureza é incorruptível.
In the English, the word corruptible means to be changeable from its pristine state.
Tem um sentido na palavra em inglês. Corruptível significa ser mudado. Bob? Ser mudado de seu melhor estado a um estado inferior.
So that's what we are by nature. We're changeable. We are corruptible. We can be changed from that which we were in the beginning. And we are corruptible in that we can be defiled, and we are defiled by sin.
Isso é o que nós somos por natureza. Nós somos corruptíveis, somos mutáveis. Nós somos mudados daquilo que nós éramos por natureza, primeiramente. Mas agora, a nossa natureza incorruptível é essa que recebemos de Deus, que não pode ser mudada, não pode ser corrompida mais.
So I ask you, brethren, is God that way? Can God's word deteriorate? Can God's Savior deteriorate? Can God change or be corruptible?
E assim eu faço a pergunta, irmãos, é essa maneira que Deus é? Pode a palavra de Deus corromper-se? Pode Deus corromper-se? Pode Deus mudar?
The answer's in the very last verse. The word of the Lord endures forever. So does our Savior. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Let us look to God and not at ourselves or this poor failing world.
Esta é a resposta que nós encontramos no último versículo. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente, perdão, no versículo 25. E assim é, Deus permanece para sempre, e Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente.
If we have what we call an eternal perspective, or see things as God sees them in view of eternity,
se nós temos uma vista, uma perspectiva divina, se nós vemos as coisas da maneira como Deus as vê,
then verse 21 will be possible to believe in God.
Em versículo 21, então, seria possível para nós crermos em Deus,
that raised him up from the dead and gave him glory, that your faith and hope might be in God and nothing else.
Como nós lemos no versículo 21, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus.
There's nothing else worthy of our faith and hope, is there, brethren? God is all.
Não existe nada mais que seja digno da nossa fé e esperança, existe? Deus é tudo.